Você está ouvindo Feijoada Completa.
Ray Charles, você ouvindo I Can't Stop Loving You aqui no Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente do programa, mandando críticas, sugestões e afins, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente, mande sua crítica, sugestão para o nosso programa, sempre aí ligado. Essa música, Ray Charles, fazendo aí o seu encontro, né, com a música standard, vamos dizer assim, e também com o country, né, porque essa música tem um toquezinho de country no estilo dela. Aliás, o Ray Charles que também foi um baita cantor de country. Aliás, o que ele não cantava, né? Ray Charles que gravou soul, gravou blues, gravou jazz, chegou a cantar com a Chaka Khan, uma música gravada pelo Queen, né, com produção do Quincy Jones, chamada I'll Be Good To You, que é uma música tipo funk charme, enfim, um estilo todo dançante. Ray Charles gravou de tudo, né? E também teve uma época ali no início dos anos 60 que ele chegou a passar pelo country music, né? Pela música country, e foi muito bacana. Bom, gente, a gente está fazendo nosso debate aqui sobre as Paralimpíadas e nós temos na ponta da linha o nosso Sandro Farias, nosso comentarista de esportes olímpicos e paralímpicos, que tá aqui sempre com a gente no quadro Ciclo Olímpico, né? E tá hoje em algum ponto no passado, no futuro, em algum lugar perdido no tempo. Sandro Farias, como vai você, meu querido?
Perdido no tempo e no espaço, Edson.
Tudo
aliás,
bem?
Um abraço grande para todo mundo que tá aí. Hoje eu tô com a equipe pesada aí, né?
Ó, estamos aqui. Olá, Carol,
pessoal.
Carol Cristão, Adriana Rezende e a nossa querida Dini Moraes.
Beijo para as meninas, então, para os nossos ouvintes também. E aí, perdido no tempo e no espaço, né, Edson? Porque depois dessa maratona olímpica e paralímpica,
eu tem que descansar um pouquinho.
Perdido mesmo. Fica com aquele gostozinho de, ah, meu Deus, já acabou.
Já acabou.
Já está contando os dias para a próxima.
Começa de novo e junta dinheiro para ser voluntário em Tóquio.
Pois é, gente, olha, esse vai ser o voluntariado mais caro de todos os tempos, se eu conseguir em 2020 estar lá. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. A oportunidade nossa de estar ali agora foi única mesmo, por isso que eu estou falando um pouco dessa coisa meio de luto. Viu? Eu lembro que na Olimpíada de Pequim, em 2008, o governo teve que fazer um aporte de recursos para terapia, sabia? Na China. Os chineses ficaram meio deprimidos depois da Olimpíada, que rolou lá. Eles tiveram que, o governo precisou aumentar um pouquinho os recursos, um pouquinho não, né? Porque na China, quando você fala pouquinho, é poucão. Para o tratamento de, enfim, para o acompanhamento psicológico dos chineses.
Quando acabou, tinha, né, no Twitter e tal, hashtag Deprelimpics.
Deprelímpica.
A pessoa que tem depressão pós-paralímpica ou pós-olímpica.
Isso aí, viu? Já está com o diagnosticado.
Eu sou assim também.
Agora, você sabe que a gente tem uma colega jornalista, que eu não vou mencionar o nome, não é daqui da Câmara, graças a Deus, que logo quando acabaram os jogos, não sei se você vai lembrar disso, Dri, ela fez uma postagem dizendo que, nossa, acabaram as Olimpíadas, que derrota, agora só em 2020, assim,
Hello.
Ainda não acabou, filha, ainda tem muita coisa.
Pois é.
Nossa.
E teve, né, Sandro, você foi voluntário e você até participou aqui com a gente logo lá no inicinho das Paralimpíadas. Enfim, como é que foi essa experiência de ser voluntário num evento paralímpico?
Ah, foi sensacional, Edson. Foi assim, ser voluntário é uma experiência diferente de tudo aquilo, né? Um voluntário de um evento como a Olimpíada e Paralimpíada é diferente de tudo aquilo que você faz no dia a dia. Essas competições, elas têm realmente uma aura diferente, né? Então é um trabalho assim, que não é pouco mesmo, a gente trabalha bastante, são várias horas, eram jornadas de 9 horas por dia, com 1 hora de descanso, muito trabalho, muito em pé, aquela cena clássica de você ver o voluntário ali em pé e tal, atendendo as pessoas, é verdade, 90% das pessoas, como eu também trabalhei assim, ficam em pé o tempo todo.
E o voluntário era sempre no mesmo ginásio? e para a mesma modalidade ou vocês ficavam variando? Como que era isso?
Em geral, a escala ela vai para um equipamento, para uma instalação específica, né? No meu caso, eu trabalhei no velódromo.
Legal.
Competições de ciclismo. Então, eu fui escalado para lá e trabalhei na operação de imprensa, exatamente pelo fato de ser jornalista, acho que eles fazem esse cruzamento de dados, né?
Uhum.
E aí eu fiquei atendendo jornalistas estrangeiros em relação às suas demandas. Então a gente entregava as fichas de largada, né? As fichas técnicas dos competidores. A gente fazia ali, tem aquela zona mista que chama, que é quando o atleta sai, termina a competição, ele passa ali para dar uma entrevista rápida para a imprensa do seu país, ou para a imprensa de outros países também. E aí a gente trabalhava muito nisso, né? Nessa organização, coletivas pós-competição também. Então a gente trabalha em entrevistas coletivas, né, pro ouvinte que é leigo no assunto. A gente fazia essa, digamos, essa triangulação aí entre público, o atleta e o jornalista que estava cobrindo. Foi muito bacana, foi bem recompensador mesmo.
Uhum. Pode falar?
Ai, desculpa.
Não,
era
não.
Mais jornalista brasileiro ou mais jornalista internacional cobrindo, hein? Conta pra gente.
Onde eu fiquei, o velódromo, especificamente, era muito mais jornalista estrangeiro. Mas se explica, o Brasil não é um país que tem tradição, infelizmente, nós não temos tradição ciclística, né? Tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Então, geralmente, os jornalistas, né, os correspondentes, os jornalistas que vão ali cobrir o evento, eles vão para onde o país é melhor representado, né?
Uhum.
Então, seguramente, se fosse numa instalação, num equipamento onde o Brasil estivesse disputando medalhas diretamente, nós teríamos um número maior de jornalistas brasileiros. Tanto que eu atendi muito jornalista britânico, porque a Grã-Bretanha é...
Nossa. Dominou tudo, né? No velódromo foi impressionante, né? Impressionante.
Exatamente. Teve ouro e prata em diversas competições.
No ciclismo foi espetacular.
No ciclismo olímpico, quanto no paralímpico. Mais ainda no paralímpico. Essa supremacia britânica, ela fica bem mais visível, inclusive. Então você tem ali uma coisa diretamente proporcional ao número de medalhas que o país ganha. Quanto mais a medalha o país ganha, mais você vai ter de jornalista estrangeiro, no caso, jornalista daquele país ali cobrindo.
Você acompanhava, então, o ciclismo de pista. O de estrada, você não chegou a acompanhar.
O ciclismo de pista de velocidade, que é um velódromo, que é uma instalação completamente diferente das outras, porque eu lembro que ela foi a única instalação que teve que ser refeita. Nós já tínhamos um velódromo que foi feito, por exemplo, para os Jogos Pan-Americanos, mas não estavam dentro desse padrão olímpico. Jogos Pan-Americanos de 2007, né? E para o padrão olímpico para 2016, ele precisou ser refeito, porque a madeira tem uma especificidade, é uma madeira, assim, tipo, como é que é o nome? Era um pinho da Sibéria, a madeira, porque ela não, um pinho da Sibéria.
Isso que a gente pode chamar de específico.
Pinho da Sibéria.
Pinho da Sibéria.
É um pinho da Sibéria, que é uma madeira que ela não pode ter nó, e ela não pode ter nenhuma reentrância, assim, para você fazer o encaixe. O encaixe tem que ser perfeito, não pode ter prego, não pode ter nada.
No Rio Grande do Sul, no lugar assim, na América do Sul também, onde é frio, não tem coisa específica desse jeito? Essa madeira, sei lá, né?
Imagino que não. Eu imagino que essa exigência a partir do comitê organizador, né, do COI, na verdade, e é o padrão utilizado para todas. É por isso que eu até falei que é a mais específica de todas as arenas. E de vez em quando a gente tinha que fazer um papel de bedel de jornalista também, ou do público em si, porque a arena, aliás, o velódromo ali, ele é. As bicicletas elas passam ali numa velocidade tão grande, e é meio que tem uma curvatura, é fechado e tal, que não pode cair nada naquela pista ali, nada. Assim, uma das coisas que eu tive que fazer mais engraçadas foi uma criança que estava comendo pipoca perto dali da pista, a gente teve que ir lá tirar, porque qualquer coisa ali pode causar um acidente sério, assim, grave.
É.
Então, caramba, tirando comida de criança, hein?
Que maldade.
Mas tudo bem que foi por um bom motivo.
Carol, que eu tava com fome na hora. Eu podia ter me aproveitado disso, mas não fiz, não.
Ou seja, você só tirou, você não roubou a criancinha.
Eu agora, pedi pra ela afastar um pouquinho só pra não colocar.
É um lobo um pouquinho mal, não muito.
E aí, ó, uma observação aqui, né? Foi no ciclismo que uma das medalhas inéditas do Brasil foi no ciclismo, justamente aí no ciclismo. Que antes do Rio 2016, o Brasil nunca tinha ganhado medalha em ciclismo e dessa vez veio com o Lauro Chamã. Veio. Ele ganhou duas medalhas, na verdade. Foi uma de prata e uma de bronze.
Exato. Como na verdade nós tivemos, né, uma quantidade bacana de novos esportes em que o Brasil medalhou na Paralimpíada.
É, exatamente.
Esse, aliás, foi o aspecto que eu considero o mais positivo na nossa campanha, né? A gente, né, fazendo uma análise de como é que foi o retrospecto, como é que foi a campanha brasileira na Paralimpíada, eu comparo bastante mesmo o desempenho brasileiro na Paralimpíada ao da Olimpíada em si. Eu acho que o Brasil ficou ali um pouco aquém, né, da sua meta, na mesma proporção que nós ficamos na Olimpíada, nós ficamos na Paralimpíada. O que eu já tinha dito quando a gente teve um programa especial aí falando da Olimpíada, o que eu não considero uma campanha ruim.
Ah, mas eu discordo de você, viu, Sandra? Eu acho que na Paralimpíada a gente ficou muito mais perto da meta do que nas Olimpíadas. Na Paralimpíadas, por exemplo, no geral, no quadro geral de medalhas, a gente ficou em sexto. Entendeu? Assim, muito perto. E tinha, em relação às outras metas, por exemplo, variar a quantidade de esportes que você medalha, a quantidade de marcas brasileiras rompidas, a gente superou todas as metas. A gente só não alcançou essa meta de ficar em quinto.
Do ouro. Esse é um debate interessante pelo seguinte. Se você for contar, por exemplo, quadro de medalhas, né, que internacionalmente aceito é o ouro, que é o, né, o balizador, a gente ficou exatamente nas três posições anteriores à meta, né? Era 11º, décimo lugar na Olimpíada, ficamos 13º, agora na Paralimpíada de 15 nós ficamos em 8º. O quadro de medalhas, ele traz algumas situações, assim, uma delas é bastante esdrúxula, que é, por exemplo, o Japão. Sabe quantas medalhas o Japão ganhou na Paralimpíada?
Foi uma?
Ganhou 24 medalhas.
Sei lá, nem tá aqui no meu gráfico, eu só peguei os 10 primeiros.
Então, ele ficou com 0 ouro, o Japão. Ele tem uma quantidade de medalhas que deixaria ele ali nas 20 primeiras colocações e tal. O Japão não é uma potência paralímpica e tudo, mas o Japão, com 0 medalha de ouro, 10 medalhas de prata, 14 medalhas de bronze, ficou em 64º lugar. Né? Então, assim, infelizmente é o padrão que é utilizado.
Por causa do 0 ouro, né?
Por causa do 0 ouro, exatamente. Uhum. Então, da mesma maneira que o Japão ficou lá em 64º na classificação
de ouro,
que é padronizada, não tem jeito, que é utilizada mesmo como parâmetro, se o Japão ficou em 64º lugar, e lembro, vai ser a sede da próxima Paralimpíada, o Brasil tendo ficado em 8º lugar, mesmo que a gente tenha ficado, a gente ficou assim, a verdade, né, é que a gente ficou um pouco aquém daquele número de ouros que a gente precisava, que a gente, na verdade, previa, né, que desejava ter. E muito mais, eu diria, meninos, pelo desempenho. É engraçado, nessa Paralimpíada aconteceu um outro fenômeno interessante. Nós tivemos os nossos grandes medalhões, né, os nossos grandes nomes, com um desempenho aquém do esperado, né? Eu estou falando de Alain Fonteles...
Tirando o Daniel Dias. Não fala mal do Daniel Dias aqui, que aqui todo mundo é fã.
Não vem falar que ele só não teve 4 ouros e na outra...
9 medalhas, né? Assim,
como é que jornalista é antecipado, né? A gente nem termina de falar o outro.
Não, é porque você não participou dos blocos anteriores. É porque a gente falou muito bem do Daniel Dias. A gente já fez um circo pra ele.
É meio fã-clube.
Por isso. É o seguinte, o Daniel salvou a pátria, né? Na natação, todo o ouro brasileiro foi dele. Todos os ouros que nós ganhamos na natação foram dele. Então, ele para mim, foi, né, para mim, eu imagino para todo mundo, foi aquele que conseguiu chegar lá e suprir a expectativa colocada nele. Em compensação, nós temos aí Daniel Martins, Verônica Hipólito, Ricardo Costa, todos.
A Terezinha. Que teve.
Exato.
O próprio Fernando Fernandes, que não se classificou. E era uma grande chance de medalha também.
Mas o Daniel
Martins. A Verônica Hipólito.
Mas o Daniel Martins pegou ouro nos 400, mano.
Martins pegou ouro nos 400. Ricardo Costa pegou no salto de distância. A família.
O André Brasil teve 4 medalhas também.
Dois irmãos fizeram ouro, né? O André Brasil, ele não fez só nenhum ouro.
Mas foram duas pratas e duas bronzes.
Só não pegou ouro.
Exatamente.
O Alain Fonteles acabou desclassificado, né? Não chegou nem a disputar a final dos 200, né?
Mas o Alain Fonteles, acho que só a história dele já merecia também um parênteses aqui. Porque assim, o Alain Fantelis, ele era o grande cara do atletismo, sabe? Ele era o cara mais rápido do mundo, né? Agora, ele tirou um ano sabático. Em 2014, ele resolveu parar de treinar. E o cara engordou pra caramba. Então, assim, ele ficou totalmente fora de forma. Ele é um cara que não treinou. Então, assim, aí ele resolveu voltar. Quando ele resolveu voltar, ele estava super fora de forma, mas ele continua tendo talento porque ele é rápido. E o Comitê Paralímpico aceitou. Então, beleza, vem treinar com a gente de volta. Só que você vai ter que correr atrás das marcas. Ele conseguiu se classificar para as Olimpíadas, mas ele não está em forma. Ele está, assim, quem viu a lança? Eu entrevistei eu entrevistei ele em 2014, antes dele parar para esse ano sabático dele. Assim, ele estava super fininho, sabe? Tipo, no trinque. Agora, ele tá muito acima do peso, invisivelmente, assim, não precisa nem, você precisa de uma balança, você consegue ver que ele não tá numa forma adequada para competir. A Terezinha Guilhermina, que foi outra também que eu entrevistei em 2014, a Terezinha Guilhermina, ela passou por um problema, assim, muito grave, que foi o problema do guia não acompanhar ela. Isso aí. E pra quem é um atleta cega, é muito importante. Muito. Porque nas competições dos mundiais do ano passado, ela tava treinando com um guia. E esse guia, eles tinham uma super sintonia, blá 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 blá. Só que nas últimas competições, no último mundial, o guia não estava chegando junto com ela. Então ela perdeu pódio por causa dele.
Por causa do guia.
Ela perdeu o pódio por causa dele. E aí, o que eles fizeram? Eles trocaram o guia pra Paralimpíada. E o guia,
em cima
assim,
da hora,
gente,
né?
Não adianta, assim, eles precisam ter uma sinfonia, né?
Uma das classificações dela foi exatamente por isso.
Justamente,
foi por isso.
Cair, gente, então, assim, chegando no nível de cair. Ela caiu.
Assim,
é
absurdo.
É óbvio que ela perdeu medalha por causa disso. E ela é uma pessoa tão também iluminada que você vê que depois com uma prata, ela tava lá pulando, blá, 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 blá. A mulher que foi considerada durante muitos e muitos anos a atleta paralímpica mais rápida do mundo. Ela era, entendeu? A cega
mais rápida do mundo. Mas eu acho interessante isso que tem acontecido, porque nós vimos que claramente houve uma reposição de pessoal, houve uma reposição de atletas, há uma renovação na equipe. Essa renovação é o grande aspecto positivo dessa Paralimpíada. Muito maior do que nós tivemos na Olimpíada. Aliás, que nós na Olimpíada ainda vivemos daquela coisa que a gente fala sempre, né? A gente ainda vive, infelizmente, do talento individual do atleta. Alguns, né, por duas, três Olimpíadas, eles acabam tendo essa vida útil, né, de grande desempenho que o atleta costuma ter e vão lá e representam o nosso país. Agora, na Paralimpíada, além dessa coisa dos destaques individuais, o grupo brasileiro de atletas paralímpicos, ele é muito representativo. E o nome de novos nomes que nós temos aqui agora, por exemplo, que ninguém conhecia antes da Paralimpíada, já estão aí lançados a categoria de campeões olímpicos e que certamente vão estar na próxima e na próxima também. São todos muito novos.
Exemplo então, desse, o Ricardo Costa e a Silvânia, a irmã dele.
Os irmãos, exatamente. Né? São estreantes em praticamente todos. Tirando a Shirlene Coelho, que foi porta-bandeira do Brasil, que foi o segundo ouro olímpico dela. O Petrúcio Ferreira é estreante. Claudinei, se não me engano, também. Acho que o Claudinei não tenho certeza. Mas os irmãos Oliveira, tanto ele quanto ela, também estreantes. Então nós temos aí uma delegação muito forte para as próximas Paralimpíadas, que já tá sedimentada, né? Ela já existe.
Maravilha.
São novos talentos a serem lapidados. Eles já foram lapidados e agora com os frutos nesses próximos 4 anos.
Muito bem, Sandro. Eu quero agradecer muito aí o carinho de você nos atender nesse momento agora de repouso, de descanso um pouquinho, porque, né, você merece muito. E com certeza nós contaremos contigo aqui para o ciclo olímpico agora começando rumo a Tóquio 2020. A vinheta já está até pronta, viu?
Opa, maravilha.
Maravilha. Então a vinheta nova. Aí agora a gente falava, né, o Brasil é o caminho 2016, agora a gente vai falar assim, atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020.
Que lindo.
Vambora?
Estou dentro.
Tamo junto, então. Tamo junto. Grande abraço para você, Sandro. Valeu.
Abraço.
Valeu por participar com a gente. Tchau. Um abraço para você.
Tchau, valeu.
Tchau. Bom, vamos botar agora na nossa roda de conversa aqui o Sérgio Oliva. O Sérgio Oliva, que é medalhista paralímpico do adestramento equestre, 2 medalhas de bronze aqui de Brasília. E o Sérgio, nessa semana, né, teve uma coisa muito bacana. Ele foi recebido com festa pelo pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DJTFT, onde ele é servidor E foi uma festa, caminhão de bombeiros e aquela coisa toda.
A prova foi linda.
Foi muito bacana. Sérgio, prazer ter você aqui com a gente. Como, como é que vai? Tudo bem?
Fala, tudo bem?
Tudo jóia. Sérgio, como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa emoção de ser recebido, desfilar no caminhão do Corpo de Bombeiros e todo o pessoal lá do lado de fora do tribunal te esperando, rapaz. Foi bonito aquilo, hein?
É, pra mim foi uma emoção muito grande, foi uma honra e um privilégio de ter recebido pelo Corpo de Bombeiros, né? É a minha primeira medalha paralímpica, né? De duas medalhas paralímpicas de bronze, né? Significativa pro esporte equestre, né?
Uhum.
Por causa que nos Jogos Olímpicos nenhum cavaleiro conseguiu medalha. E eu, na paralímpica, graças a Deus, consegui representar bem o esporte que eu pratico e todos os atletas que merecem com no mundo do equestre, justamente nesse momento que o país está passando, né? E que é uma forma de incentivar, dar alegria para o povo brasileiro, né?
Maravilha, maravilha. E deu muita alegria, Sérgio, pode ter certeza. Sérgio, você pratica o esporte equestre desde quando? Desde novinho?
Eu comecei a montar cavalo, voltei a montar cavalo faz 14 anos.
Uhum.
Eu fiz a ecoterapia um pouquinho, né, durante 6, 7 meses na Rádio Brasil, e aí em 2002 eu voltei a mexer com cavalo, por causa que eu gosto do animal e tinha interesse em fazer algum esporte e acabei me apaixonando novamente pelo cavalo.
Ô Sérgio, tudo bem? Aqui é a Dini. Deixa eu te perguntar, é fácil buscar praticar um esporte de alto nível paralímpico?
Não, é bem complexo, né? Ainda mais que eu mexo com cavalo é um esporte caro, né? E se não houver investimento, tanto dos governantes quanto dos empresários, nenhum atleta de alto rendimento vai desenvolver aí a sua plenitude. Eu acho que essa medalha é bem significativa para poder dar a representação e mais incentivo ao esporte no seu todo, né? E os empresários e governantes podem ajudar os atletas, porque ninguém faz sozinho, nada sozinho. Então, é um marco para mim na minha vida como atleta. Eu batalhei durante 12 anos para ter conquistar essa medalha que me faltava no meu currículo. Lógico que como o esporte equestre tem o privilégio de poder e até mais idade, então eu já sou um garoto pro esporte.
Que ótimo.
Eba,
que
bom.
Maravilha. Isso deixa a gente muito aliviado, Sérgio, muito feliz. Porque saber que você ainda tem aí algumas Paralimpíadas pela frente, o Brasil pode estar tranquilo que tem uma boa representação. Isso é uma coisa muito bacana.
Esse é um grande privilégio que eu tenho, né? Eu acabei de voltar essa foi a minha terceira Paralimpíada, então eu tenho uma certa bagagem, né? E ter sido recebido pelo Tribunal de Justiça e ter esse carinho por todos os colegas do trabalho, por todas as pessoas envolvidas nesse processo, e ter esse reconhecimento é uma honra para mim. E eu fiquei muito emocionado em poder ter esse carinho do Tribunal de Justiça, dos meus colegas aqui do trabalho e do Brasil, né? Assim, receber aqui não pode ser só o futebol e receber essa homenagem de Corpo de Bombeiros e as pessoas reconhecerem o esforço de quem pratica o esporte e tenta representar bem o nosso país lá fora com tanto sacrifício, né?
Ah, com certeza. Sérgio Oliva, medalhista paralímpico no adestramento equestre, duas medalhas de bronze. Sérgio, meus parabéns, muito sucesso para você na continuidade da sua carreira E nós, como eu disse aqui para a Shirlene Coelho, a nossa porta-bandeira que conversou com a gente agora há pouco, nós vamos continuar falando muito de esporte paralímpico nesse programa, porque a gente tem, a gente sabe que a sociedade, o povo abraçou o esporte paralímpico. Então cabe a gente da imprensa sempre estar divulgando o que está acontecendo no esporte paralímpico para que as pessoas, né, tenham acesso à informação, saibam o que está acontecendo. Porque se depender das pessoas, as pessoas adoraram. Você vê que, né, a venda explosiva de ingressos aí no final, mais de 2 milhões de ingressos vendidos. Quer dizer, foi uma coisa realmente fantástica. O povo brasileiro abraçou a Paralimpíada e a gente espera que continue abraçando o esporte paralímpico, né? Então, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça, viu, meu caro?
Com certeza. Eu agradeço o carinho de vocês aí, vocês da mídia, poder divulgar o esporte. Então, qualquer um que seja, o adestramento para equestre, atletismo, natação, é sempre bem-vindo. E não é só falar de coisas ruins, é muito soltar falar de coisas boas e felizes, porque a vida é isso.
Uhum.
E coisas boas, alegres e contentes, que a gente tem que transmitir para as pessoas. E eu acho que o esporte paralímpico, esporte em geral, tem esse significado valoroso de amor à vida e amor a uma paixão que cada um pode ter, né?
Com certeza. Sérgio, grande abraço para você. Obrigado pela participação, meu querido. Boa sorte.
Muito obrigado e aos ouvintes. Que sucesso. E acompanhe todo mundo aí. Qualquer esporte que queira fazer, pratique esporte que tenha saúde. É muito gostoso.
Com toda certeza. Tá aí, ó. Valeu. Grande abraço. Tá aí a dica do Sérgio Oliva pra gente, pratica esporte. E realmente, né, até a gente falou disso aqui no debate sobre Olimpíadas, né, o quanto isso é importante, né, ver o esporte ali pra que as pessoas, né, mesmo que seja pela questão de ter uma vida mais saudável, né, de ter um compromisso com o seu próprio corpo, consigo mesmo, né, possam praticar esporte. Bom, vamos de música pra gente fechar esse bloco com o Ray Charles e It Roll Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no more. Oh, now, baby, please.
Don't you come back
no more. It Roll Jack. Tá aí essa grande som do Ray Charles. Aliás, essa música me lembra a cena do filme em que a Marge, aliás, o Ray Charles era maluco, né? Tinha mulher amante, uns cambão. E aí a menina tava chorando lá, aí ele, maldoso do jeito que ele era, ele mandou ela cantar a música. Ele falou, canta chorando que você vai cantar melhor. Que maldade, gente.
Oi.
É terrível.
Querido, ela expulsando ele de casa.
Exatamente. Mas era isso mesmo. Era muito sério. Louco o Ray Charles. Bom, vamos para o intervalo, porque o debate aqui é sobre Paralimpíadas, depois a gente volta.
Feijoada completa.